Boa noite a todos. Reunião iniciada às 19 horas e 34 minutos. Sejam todos bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que a primeira secretária, Celita, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Everton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente. Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Maurício Júnior faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Leitura do livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam mal nos seus leitos, e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas. Cobiçam as casas e roubam-nas. Fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis o que diz o Senhor: medito o mal contra essa raça, do qual não livrareis o vosso pescoço. Não andareis mais com a cabeça erguida, porque será um tempo de calamidades. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 37 minutos do dia 19 de agosto de 2021. No plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, sob a presidência do vereador William Oliveira Bosa e secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a 15ª reunião ordinária desta Casa de Lei, feita a chamada nominal dos senhores vereadores. Constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes de Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Everton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental do comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Everton que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária leu a ata da reunião anterior, que, colocada em discussão e em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Everton, Elaine, William Bosa. Não havendo expediente e nem escritos para a tribuna livre, o presidente declarou encerrado o expediente e declarou aberta a ordem do dia, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto e pareceres em pauta, sendo o seguinte: projeto de lei ordinária número 19, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 913, de 25 de janeiro de 2021. Colocados em discussão e em votação, os pareceres e o projeto foram aprovados por unanimidade. Assim foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Seu Timar, Ailton, Elaine, Maurício Júnior, Eberton, Antônio Luiz e William Bosa. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado a presente reunião às 20h30, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 16ª reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de setembro de 2021, às 19h. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Circular número 174 de 2021. Senhor deputado, conhecedor do vosso trabalho e luta pela educação, venho respeitosamente solicitar providências quanto aos problemas urgentes na Escola Estadual Isoldino Soares de Freitas, relacionados à reposição ou troca de cadeiras, mesas e armários das salas dos professores, biblioteca e refeitório. Como pode ser observado nas imagens anexas, o mobiliário é bastante antigo e encontra-se em mau estado de conservação. Certo de que a solicitação será atendida. Reitero meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, Eliane Esther de Bias. Encaminhado ao senhor Leonídio Bolsas, Elismar Prado, deputado, Raul Belém, deputado, Arnaldo Silva, deputado, estadual. Circular número 176 de 2021. Prezado senhor, convoco Vossa Excelência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica e artigo 16.22 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para comparecer nesta Casa de Leis, no dia 1º de setembro do corrente ano, às 8h, para tratar-se do assunto relacionado à vacinação contra a Covid-19. O não comparecimento de Vossa Senhoria importará nas penas previstas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Encaminhada ao senhor Éder Aguiar Teixeira, Lindete Domingos da Silva, Janaína Couvre da Silva, Jane Meire Delpino Malaguti, Ronanci Aparecida Paula Tavares Custódio. Ofício número 172 de 2021. A senhora Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora de pós-deliberação. Senhora coordenadora, referente ao ofício número 5885/2021, processo número 1091918, visando o julgamento das contas do município de Limeira do Oeste, exercício 2019, encaminhado à ata da sessão em que a matéria foi votada e do decreto legislativo número 89 de 06 de agosto de 2021. Informo que as contas foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes, Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Celcimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Atenciosamente, William Oliveira Bosa, presidente. Ofício número 177 de 2021. A senhora Catriana Angelita Diodato Ferreira, coordenadora do Serviço da Saúde Pública do município. Prezada senhora, Diante das várias reclamações por parte da população, venho respeitosamente solicitar que seja feito o combate para a eliminação dos pernilongos que estão infestando a nossa cidade. Vale ressaltar que há relatos de que o fumacê não tem resolvido a situação, pois muitas vezes está ventando durante o combate e o veneno nem chega a atingir as residências. Sendo assim, o ideal é que seja feito o combate com bombas costais, para que haja o efeito desejado. Certo de poder contar com a vossa atenção, reitero votos de estima e consideração e me coloco à disposição. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício número 175 de 2021. A senhora Rosane Alves Gonçalves. Senhora secretária, venho respeitosamente à presença de vossa senhoria solicitar providências em relação a uma árvore que se encontra inclinada sobre a pista de rolagem da rodovia LMG 865 KM38, mais 50 metros, trevo de Limeira do Oeste, à usina Coruripe, conforme foto em anexo. Tal solicitação se justifica, pois é uma árvore de grande porte que se encontra muito inclinada, podendo a qualquer momento cair, provocando acidentes. Na certeza de poder contar com a valiosa atenção e colaboração de Vossa Senhoria, antecipadamente agradeço ao mesmo tempo em que me coloco à disposição em nossa Casa de Leis. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício 169/2021, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, há muitos anos a serrinha vem sendo explorada pelos amantes da natureza, por ser o ponto mais alto que temos no município, onde pode ser apreciada a natureza, podendo de lá ver a cidade de Limeira do Oeste, um ponto turístico de grande importância ao nosso povo. A sugestão é que o Poder Executivo faça uma parceria com empresários locais para a construção de um mirante com acesso fácil à população de Limeira do Oeste e turistas das mais variadas regiões. Além da estrutura servir para dar mais comodidade, acesso ao local e segurança às pessoas que visitam o local devido à beleza de vista panorâmica, possibilitará muitos registros fotográficos, inclusive do nascer do pôr do sol e do acender das luzes de nosso município no período noturno. Podendo explorar e contemplar as belezas locais em todas as horas do dia e da noite. A construção deste mirante servirá como principal rota turística de Limeira do Oeste, já que dezenas de pessoas se deslocam semanalmente até o local para apreciar uma das mais belas vistas do município. Nestes termos, aguardo um projeto que seja adequado à construção do mirante na Serrinha, a fim de que esta Casa de Leis possa aprovar mais um projeto que atenda os anseios dos municípios de transformar efetivamente Limeira do Oeste em uma cidade turística. Registro protesto de elevada estima e distinta consideração. Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício 171 de 2021. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminhe abaixo relacionado o expediente aprovado na 15ª reunião ordinária realizada no dia 19 de agosto do corrente ano. Proposição de Lei Ordinária número 23, de 20 de agosto de 2021, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 913, de 25 de janeiro de 2021. Atenciosamente, William Oliveira Bosa. Ofício número 156 de 2021. A senhora Helenice Lobach. Prezada senhora, tendo em vista que durante as reuniões que participamos com a presença de vossa senhoria, percebemos vossa preocupação e interesse em resolver os problemas que se apresentam frequentemente em nossa cidade, relacionado à Copasa. Por isso, respeitosamente, mais uma vez, solicitamos que seja enviada uma equipe técnica para fazer a avaliação e resolver de vez o problema que se arrasta há anos e anos, que é extravasamento de esgoto na Rua São Paulo, na altura do número 1075, bairro João Amaro. Para se ter uma noção da frequência, tivemos atuações nos seguintes datas, 15/6, e reincidência do problema no dia 12/7 e 21/7 deste ano. Esse problema se tornou tão grave que comerciantes estão se mudando, pessoas que investiram em infraestrutura para seus comércios ficam sem condições de trabalhar, devido principalmente ao mau cheiro. Precisamos nos colocar no lugar das pessoas que moram no local. Não se trata de um favor que a empresa está fazendo à população. Trata-se de gerir e resolver um problema relacionado aos serviços pelos quais a população paga e não tem respaldo da empresa para solucionar. Sem mais, na certeza de formarmos uma boa parceria e evitar problemas ambientais, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Ofício número 173 de 2021, ao ilustríssimo senhor Mário José Deon São Tiago Santiago, superintendente da 6ª Região Fiscal Receita Federal do Brasil. Assunto, solicita doação de veículos. Senhor superintendente, com meus cordiais cumprimentos, venho oportunamente solicitar a atenção especial de vossa senhoria no sentido de viabilizar doação de veículos, carros, caminhões, ônibus e utilitários, objeto de apreensão por crimes de ordem tributária, que se encontra sujeitos a depreciação em caso de permanência em pátios e depósito, mas que, se destinados ao município, serão de grande valia para a melhoria do atendimento à população em diversas áreas, sobretudo na logística de transporte e infraestrutura. Nesta oportunidade, informamos que a prioridade do município seria um caminhão com carroceria ou uma caminhonete com carroceria. Sem mais, para o momento, agradeço a costumeira atenção de vossa senhoria e reitero ao protesto de elevada estima e consideração. Seu Simar Borges Andrade, vereador, Antônio Luiz dos Santos, Elaine Aparecida de Souza, Sebastião Gomes Nogueira. Correspondências recebidas. Ofício número 2455 de 2021. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, em atenção à solicitação apresentada, informamos que a equipe técnica da Copasa esteve na Rua São Paulo, na altura do número 1075, bairro João Amaro, em Limeira do Oeste, para verificar as possíveis causas de extravasamentos constantes de esgoto no local. Foi constatado que há necessidade de reparos em dois pontos da rede de esgoto. Desta forma, a Copasa está providenciando os orçamentos para licitação e manutenção da rede. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessidades. Atenciosamente, Helenice Lobac Barros. Requerimento. Excelentíssimo senhor, William Oliveira Bosa. Venho por meio deste solicitar a vossa excelência cessão das dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma palestra com a professora Ellen sobre empreendedorismo feminino, no dia 8 de setembro do corrente ano, com início às 13 horas. Solicito ainda que seja disponibilizado sistema de som, projetor, tecnologia necessária para que o evento seja transmitido pela página da Câmara Municipal de Limeira do Oeste no Facebook. Requerimento Divina Ferreira de Queiroz Covis. Ofício número 34 de 2021, Vigilância Ambiental, Câmara Municipal. Prezado senhor, cordiais cumprimentos. Em resposta ao ofício número 177/2021, venho por meio deste orientá-los sobre o trabalho da vigilância ambiental, onde este setor é específico no controle e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O índice do município de Limeira do Oeste em incidência para notificações de caso suspeito de arbovirose se encontra em 13,76% para execução de UBV pesado popular fumacê. Este deve estar em 30% por 1.000 habitantes, o que não é o nosso caso, seguindo normas técnicas, resoluções e demais. Este setor é amparado legalmente pelo Estado, nesse período seco e sem chuvas, executar borrifação de inseticidas sem notificações para tal é considerado crime ambiental, uma vez que o mesmo degrada o meio ambiente e mata outras espécies. E o pernilongo atualmente é o Culex muriçoca, é este não transmite doença. Segue índice em anexo. Coordenadora da Vigilância Ambiental, Catriane Angelita Diodato Ferreira. Ofício número 52 de 2021. Excelentíssimo senhor, William Oliveira Bosa. Assunto, convite para iluminação de fachada em pró-campanha Setembro Verde e Amarelo. Excelentíssimo presidente, prezado, a Secretaria do Meio Ambiente de Limeira do Oeste, Minas Gerais, convida através deste o apoio da Câmara Municipal com a campanha Setembro Verde e Amarelo, onde as Secretarias do Meio Ambiente e Educação, junto com os demais, irá realizar trabalhos voltados à conscientização ambiental e valorização da vida nas escolas. Uma das estratégias sugerida é iluminação das fachadas com as cores da campanha dos nossos setores públicos para impacto da sociedade em prol das causas. Consciência ambiental. Prante vida, coleta seletiva. 21 de setembro, Dia da Árvore. Campanha pela valorização da vida. Setembro Amarelo. Na certeza de poder contar com a vossa valiosa colaboração, desde já agradeço. Rosane Alves Gonçalves, secretária do Meio Ambiente.
Solicito à primeira secretária que faça leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicação 060 de 2021. A vereadora que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine com urgência o reparo do asfalto no cruzamento da Avenida Bahia com a Rua São Paulo. Vereadora autora, Celita Queiroz de Oliveira, assinado por todos os vereadores. Indicação número 061 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que viabilize a construção de estacionamento para os funcionários das escolas municipais Antônio Vicente Fonseca e Ana Galicioli do Nascimento. Vereador autor, Maurício da Silva Júnior, e assinado por todos os vereadores.
Conceda a palavra por 5 minutos aos vereadores que quiserem se manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, a população que está nos assistindo e os que vão nos ouvir através da Rádio Viva Voz. Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a Deus por esse momento. Também quero agradecer os jovens do Parlamento que estão aqui presentes hoje, né, que é um orgulho para essa casa ter os alunos do ensino médio estudando e aprendendo sobre a cidadania, a política, e também esse ano com o tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Parabéns a vocês, é um orgulho para a nossa cidade. E obrigado pela presença. Eu quero falar um pouquinho sobre a convocação da reunião, sobre a questão da vacinação do Covid-19. A minha atitude diante disso, e agradecer aos colegas que estiveram aqui presentes, foi a reclamação de alguns moradores referente a umas situações que eles passaram para mim, né, no final de semana, e a gente precisava esclarecer, né, a população. Teve presente, né, uma das mães que a mim me procurou, aos jovens também que me questionaram sobre o porquê do ocorrido, e a gente convocou as pessoas responsáveis da saúde para dar esclarecimento. E o que foi passado para mim, através de mensagem do celular, de reclamação de algumas mães, por que no momento da vacinação, no dia D, abriu a vacina para 17 anos e não foi divulgado nas redes sociais de uma forma que quem tivesse possibilidade de levar os seus filhos teria levado. Outra coisa que questionou também a mim, que por isso que eu tomei a decisão, é quem é que levou esses jovens, né, que publicou nas redes sociais que tomou a vacina, que o menor tem que estar acompanhado, ou pelo pai, ou responsável, ou pelo conselho tutelar. Foi outra coisa que me questionaram. A outra questão também é que os pais que me disseram é que não concordaram com a forma que foram. Então, o que foi dialogado aqui está disponível aqui na Câmara. Né, a população que quiser, né, ouvir, a gente gravou, né, está disponível, pode vir nos procurar. E a minha colocação e posição como vereadora, eu aprendi desde criança que a gente tem que dividir e trabalhar isso com o próximo de formas iguais. Né? Se há alguém que precisa de mais, ele tem que receber mais. Né? Então, a mãe que representou as outras justificou que fez convite, mas que não vieram porque tinham medo de depois não ser atendido de uma forma que gostaria de ser atendido. Então, nós tratamos nessa reunião de esclarecer isso, né, e quero pedir que aos gestores do nosso município, responsáveis pelo atendimento em qualquer política pública, em qualquer secretaria, que toda a atitude que tomar como líder tem que se pensar nos mais vulneráveis e que eles têm que ser atendidos com prioridade. Né? E nessa questão do Covid, a gente está sofrendo muito, todos os funcionários, os trabalhadores da saúde estão sofrendo bastante, a gente tem consciência disso, eu tenho consciência disso, só que tem que ser justo. Nós estamos trabalhando, eu acredito nisso, que a gente tem que combater a desigualdade social. Né? E as pessoas precisam olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. o pessoal da saúde tomar a atitude que tinha que tomar, porque não poderia perder vacina. Só que eu solicitei e peço novamente. Não importa, que divulguem. Que divulguem, ó, nós estamos com uma dose. A idade tal, a pessoa que estiver interessada, tem uma dose aqui. Que venha e compareça aqui assim. E a população compreender. Porque se a gente executa uma ação... que todo mundo está querendo tomar vacina. Os que estavam escritos na faixa etária não compareceu e abriu no momento para não perder vacina, perfeito, correto. Só que o questionamento que veio até mim, e essa convocação foi para esse esclarecimento. Por que que a população de Limeira, de 17 anos, tantas pessoas carentes, quantas pessoas de outros setores de trabalho, não receberam esse comunicado? E foi o que a mãe questionou. E quem levou eles? Conselho Tutelar? O responsável? Então, isso me deixou, assim, com a tomada dessa atitude, porque as mães que me procuraram queriam saber e ter resposta. Então, foi isso que eu tomei essa decisão. E se alguém quiser, a população, tá, podem pedir a gravação. Quero também... falar um pouquinho sobre a questão da solicitação dos veículos, né? Que a gente, junto com os demais vereadores, solicitou, que o nosso município precisa disso, né? A gente precisa melhorar a questão de veículos nas secretarias. E por isso que a gente, através do Dunga e dos outros colegas aí, a gente pensou e fez essa solicitação. Então, quero agradecer a todos.
Com a palavra o vereador Juninho.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio Viva Voz, ouvintes pela Facebook. Sobre a indicação que eu fiz, em uma reunião com o secretário, a gente percebeu essa demanda devido às duas escolas, né, a escola Antônio Vicente da Fonseca e a Ana Galicioli. Tem a faixa do ônibus lá, ocupa a esquina inteira, e os funcionários, professores e funcionários da escola não têm espaço para a colocação dos seus veículos para trabalhar, assim, para num lugar longe. A Antônio Vicente, por lei, agora ali onde era o estacionamento debaixo daquelas árvores, na entrada da Antônio Vicente, está proibido de colocar veículos. Então, como essas duas escolas têm esse problema e tem uma área, Antônio Vicente tem uma área por lateral ali em frente ao ginásio, que fica muito bom, a gente foi lá, tirou as fotos, e a Ana Galicioli também tem ali na frente um local propício para fazer um estacionamento para os funcionários, para facilitar o trabalho deles. Então a gente fez até com cobertura de todo ou cobertura por placas solares, se for necessário no projeto do município, que tem um projeto já de placa solar, né? Então, pode ser que seria usado nesse sentido. Então, a gente fez essa indicação, gostaria que o executivo olhasse com carinho, porque é uma vontade que vem do pessoal da escola já. E o outro assunto é sobre hoje... Já fazia um dia que a gente tinha mandado ofício da Copasa do problema da rua São Paulo, e ficou bom que agora a gente leu o ofício que a gente mandou junto com o ofício recebido da Copasa, e eles falaram lá que abriu uma licitação para resolver aquele problema da rua São Paulo, que é crônico. A gente está até... Eu estou anotando... toda vez que tem um vazamento na rua São Paulo e na rua Rio Grande do Sul. Então, a gente está olhando isso aí com carinho, que nesse mandato tem que resolver. Ou resolve ou resolve na marra, porque a próxima vez que acontecer novamente, a gente já vai chamar a ambiental novamente para gerar outra multa, se for o caso. Então, sobre as indicações, é isso. Aí no final eu volto a falar. Muito obrigado.
Sobre a garagem das escolas aí, Juninho, uma boa sugestão. Tomara que o prefeito atende. Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, ao Parlamento Jovem, que aqui se encontra, né, representado por alguns, aos meus colegas de trabalho, aos servidores, né, que estão aqui conosco. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha indicação, sobre aquelas paletas, aqueles buracos que está tendo ali na Avenida Bahia com a Rua São Paulo. A gente sabe que começou um recapeamento, né? Mas eu gostaria de que pedisse com carinho, que desse uma verificada para ver se realmente soluciona aquele problema ali, porque já foi recapeado e com o vazamento de muita água que escorre ali, acaba voltando o problema rapidinho. Então, por que, que estou fazendo essas solicitações? Eu estava no local, vivenciei, né, ali fica um lugar que fica pessoal para a fila, né, que acaba ficando indo para a lotérica, onde é o centro, né, o movimento que está todo mundo. Ali, não que os motoristas, o pessoal que está passando de veículos ali, faz de propósito. Como há aqueles buracos, quando a pessoa passa sem querer, né, eu estava, presenciei e vi, o pneu bate e joga água, principalmente no pessoal que está ali na fila, né, para a lotérica, guardando para ser atendido. Então, eu peço aí para que dê uma olhada com carinho. Tá? Demais, obrigada.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, às pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, os jovens aí do Parlamento Jovem, boa noite. Obrigado pela presença e voltem sempre. Os funcionários dessa Casa de Leis também, boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes aí do Facebook que estão nos assistindo, os ouvintes da rádio Viva a Voz FM, que será transmitido amanhã. Eu vou falar aqui de quatro ofícios que eu fiz. Um foi pedindo para resolver o problema de uma árvore que está ali tombada por cima da estrada da rodovia, depois do trevinho que vai para Vila Barbosa, sentido usina Coruripe. Já tive a resposta da Secretaria de Meio Ambiente, que será resolvido. Parabéns aí para a Secretária de Meio Ambiente, Rosane. E também sobre a Serrinha, também, que já estou tendo resposta, que já está encaminhando para resolver o problema. E a nossa Serrinha, Serra do Peão, várias denúncias têm recebido aí constantemente, de uns 4 meses para cá, de que a Serrinha virou um ponto, um morro para motocross. E lá ela foi danificada bastante, eu estive lá, tirei foto, filmei, e está acabando a nossa serrinha, infelizmente. E os moradores vizinhos me cobrando, eu estou aqui para atender o pedido da população, o anseio da população. E eu pedi para construir um mirante lá em cima, para que seja construído um caminho para as pessoas ir lá olhar a cidade, e vai ser reflorestado aquele local assim que começar a chover, onde as motos destruíram, e já tive a posição da Secretaria de Meio Ambiente que vai ser proibido aquele motocross lá em cima da serra. É triste, viu, gente? A serra ainda é um patrimônio que, se eu não me engano, é inventariado para nossa cultura. E outra situação aqui, as escolas, a escola Isoldino, eu assinei um ofício com a Eliane Biasi para que os deputados enviem para a escola Isoldino uns móveis para o refeitório, para a secretaria, e para a biblioteca, que está bastante danificado. Espero ser ouvido pelos deputados. Tem também a situação da Copasa, que assinamos com todos os vereadores. Infelizmente, a Copasa está sendo difícil uma reunião que a gente não fala da Copasa. E se a gente está sempre falando é que o povo está cobrando. A população sofre aí com essa Copasa. E tem também uma notícia nova para transmitir aqui, referente à Copasa. Eu tive a oportunidade ontem, por volta de meio-dia, participar de uma reunião por videoconferência com os diretores da Copasa de Belo Horizonte, junto com o jurídico do município e o prefeito. E a Copasa, gente, está aí com a proposta para a população, que eu não acho boa, de renovar o contrato até 2050. Ela está construindo ali na ET, que é a estação de esgoto. Copasa está com uma obra lá de mais de 1 milhão. Segundo ela, para receber essa obra, o contrato ia até 2050. E ela já estava devendo para o povo. Para ela receber esse recurso que está investindo, precisa que seja estendido esse contrato. Mas é culpa dela de não ter construído, que só recebeu até agora do nosso povo e nunca investiu. E eu tenho um questionamento, uma tese minha, no contrato, que eu levanto ela há muitos anos, que o contrato vence o ano que vem. O ano que vem não, daqui dois anos, 2023. Existe um contrato assinado em 93, válido para 30 anos com a Copasa. Todos os advogados que eu consultei teve o mesmo entendimento, que é 30 anos. Mas a Copasa levantou a tese que vence em 2035, diz que começou em 2005 o contrato prevalecer. Mas não tem nenhum documento que o contrato prevalece a partir de 2005. E sim um contrato, se tiver em 2005, é em outra cidade, Limeira do Oeste não. Porque o contrato de Limeira começou em 1993 e vence em 2023, daqui dois anos. E outra informação que eu assustei é que quando eu tentei manifestar, a Copasa disse que os vereadores não serão precisos de assinar e nem votar essa prorrogação desse contrato até 2050. Mas o nosso jurídico diz que não tem essa legalidade de só o prefeito. Ele quer somente que o prefeito assine. Mas ainda fiquei feliz que o prefeito falou assim que não está em vontade, não vai assinar esse contrato sozinho. E eu também acredito que os vereadores não vão assinar uma renovação de um contrato da Copasa, que é o maior câncer que existe no estado de Minas Gerais, de renovação para 2050. Vence em 2023, eu quero que ela dê adeus à Limeira do Oeste. Porque eu não acredito que ela vai resolver os problemas. Ela começou a passar um mel na boca aí da população, respondendo ofício, que nunca respondia. Tem uns ofícios que respondeu rápido, em tempo recorde, e começou a resolver algum probleminha aí que é da ET. Mas eu não vou acreditar que ela vai resolver os problemas da cidade, ainda mais se nós renovarmos o contrato até 2050. Eu acredito que nós temos uma oportunidade muito grande de, no mínimo, até 2023, dar adeus à Copasa Limeira do Oeste. Se os vereadores concordam em renovar o contrato, o problema é deles. Eu acho que o prefeito já falou que não vai renovar. E ela deve muito para o nosso povo. Esse esgoto que ela cobra contradiz o que está no contrato. Essa taxa de esgoto que ele está cobrando do município é totalmente diferente do que está no contrato. Imposto que nunca pagou, deve muito para o município e deve para o nosso povo também, a Copasa. E chegou a hora da gente despedir dela, pelo menos daqui mais uns dois anos. É só essa minha fala por hora, senhor presidente. Obrigado pelo espaço cedido aí e pode seguir a reunião.
Essa é boa, né, Ailton? Um investimento de 1,5 milhão depois de 30 anos, aí eles querem investir 1,5 milhão e pedir mais 35 por 1,5 milhão. É para acabar, né? Vamos seguir aqui. Solicito que a primeira secretária verifique se é escrito para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, nós, Sara Letícia Ferreira Leite, Gabriel Lourenço Souza Queiroz, Francisco Oliveira Bezerra, vimos respeitosamente requerer a inscrição na tribuna livre da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 2 de setembro de 2021, às 19 horas, para tratar sobre o tema do Parlamento Jovem para o ano de 2022.
Convido Sara Letícia Ferreira Leite para o uso da tribuna por 5 minutos.
Olá, boa noite a todos. Eu sou Sara Letícia Ferreira Leite, do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Isoldino Soares de Freitas. Sou uma das representantes do Parlamento. Estou aqui para falar sobre o projeto do Parlamento Jovem. Esse projeto tem um foco em ajudar os jovens a aprender sobre os seus direitos e aqui estão para tratar alguns assuntos do nosso município. Como exemplo, meio ambiente, educação, sistema hídrico. E temos ideias inovadoras que, com a ajuda da vereadora Elaine, apresentando a proposta. Quero agradecer o presidente e aos demais vereadores. Obrigada pela atenção.
Convido Francisco Oliveira Bezerra para o uso da tribuna por 5 minutos.
Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Oliveira Bezerra, Sou estudante do primeiro ano do ensino médio na Escola Isoldino Soares de Freitas. Primeiramente, agradeço a Deus e logo após o senhor presidente da Câmara e os demais vereadores por aceitarem o Parlamento Jovem aqui em Limeira. Vim aqui em nome do Parlamento para falar aos senhores vereadores sobre o projeto da reciclagem e da energia fotovoltaica aqui em Limeira. Como o nosso tema deste ano de 2021 é o meio ambiente, nós acreditamos que seja de suma importância termos uma reciclagem em nossa cidade, pois pode gerar empregos às famílias de baixa renda, ajudar o nosso meio ambiente, a nossa saúde com a captação de objetos recicláveis e também ajudando no aumento do nosso PIB. E hoje demos um pequeno passo em colaboração a isso, porque hoje começamos a nossa coleta seletiva, que gradativamente pode ir ser transportado para a nossa reciclagem. E em relação à energia fotovoltaica, poderíamos começar com os edifícios, né, governamentais, como a própria Câmara e também a Prefeitura, né, e depois poderíamos passar para as escolas, porque com a energia fotovoltaica, nós diminuiríamos a poluição e ajudaria na economia, né, com o menor valor da pagando energia à CEMIG. Obrigado, senhores vereadores, mais uma vez. Né, e tenha uma boa noite.
Só comentando um assunto que você já falou, Francisco, a Câmara Municipal, quarta-feira, dia 8, já terá a licitação da energia fotovoltaica. Já vai ser instalado breve, dentro de 40 dias aí, deve estar começando a instalação. Convido o outro representante do Parlamento Jovem, Gabriel Lourenço Souza Queiroz, para o uso da tribuna por 5 minutos.
Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Lourenço Souza Queiroz, sou estudante do primeiro ano do ensino médio. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente e aos demais vereadores pela oportunidade que têm dado para os jovens de Limeira do Oeste, aprovando o Parlamento. Eu vim aqui falar o porquê que nós, os participantes do Parlamento, escolhemos como tema para 2022 a educação. Ela é muito bonita na Constituição Federal. E ela é bem composta e bem harmônica, mas quando a gente vai ver ela na prática, ela não é tudo isso. E ainda mais com a pandemia, a gente teve muita perda nos estudos. E a gente queria que o tema de 2022 fosse educação, para que isso fosse revisto e que melhorasse a educação para os jovens. Isso é tudo. Boa noite.
Quero parabenizar vocês três, como representante do Parlamento Jovem, que a gente, quando começa, a gente sabe o tanto que é difícil ficar na frente do microfone. Parabéns a vocês de terem tido essa coragem e que continue com esse trabalho excelente aí referente ao Parlamento Jovem. Parabéns a vocês e todos os representantes, em nome da Tia Elaine, do Parlamento Jovem. Muito obrigado. Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a leitura do projeto em pauta e pareceres das comissões referente ao mesmo.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 09, de 23 de julho de 2021. Autor, Elaine Aparecida de Souza, Celcimar Borges Andrade e Antônio Luiz dos Santos. Emenda. Institui no município de Limeira do Oeste a Semana Municipal do Primeiro Emprego, a ser realizado anualmente, a partir do dia 24 de abril. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 09 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Sebastião Gomes Nogueira. Relator, Eberton Alves de Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 09 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Celita Queiroz de Oliveira. Vice-presidente, Eberton Alves de Oliveira. Relator, Ailton de Moraes Cavalcante.
Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2021. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permanecem como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 9 de 2021. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permanecem como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os senhores vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, vereador Celcimar.
Boa noite, meu caro presidente, meus caros colegas. Quero comentar aqui os jovens parlamentares que fazem parte aqui desse plenário. Quero que falar aos cidadãos aqui, às redes sociais, perante ao trabalho da gente. Acho que todos pensam que eu não faço indicação, não faço em papel, mas eu tenho os meus métodos, os meus modos de trabalhar. Acho que cada um aqui tem seus, parabenizar os vereadores, mas meu modo de trabalhar é juntamente com os secretários. É muito importante também, eu não sou direto, eu já não gosto de oficializar as coisas. Então, quero aqui parabenizar a gestão pública, por meio do secretário Antônio Francisco Bezerra, que essa semana começou um tapa-buraco aqui na Limeira. Acho que todos os vereadores também já reivindicaram para ele, cobrando. E foi importante. A cobrança eu faço não por papel, eu faço por ligações. Então, todos me perguntam, você não faz indicação? Eu prefiro ao ponto, ao secretário. Eu vou lá e cobro. Se não fizer, depois a gente vai aos outros meios de fazer essas cobranças. Porque outro cidadão esse dia também me procurou. Tinha uma luz queimada aqui na rua. Me procurou. Você tem como resolver isso para mim? Eu falei, não. Vamos fazer o seguinte. Tem um prestador de serviço aqui da Limeira, de União de Minas. E esse cidadão, é ele que tem que fazer a ligação para pedir esses consertos. Se eu for documentar isso aqui, até chegar o documento lá, não sabe tal quantos dias chega. Fui lá, levei o telefone para essa pessoa, ele mesmo ligou e no outro dia resolveu o problema. Então, são métodos que eu uso, talvez os pessoal me cobram, uns, mas você não está fazendo indicação, não, mas eu prefiro ir nos secretários e fazer essa cobrança. É o meu método. Alguns ofícios nós fazemos aqui, junto com os companheiros, pedindo, algumas indicações eu faço, é poucos, mas eu sou direto na pessoa. A gestão pública está aí, os secretários estão para nos atender, e a população também. Quero aproveitar o momento também, que semana que vem é um dia cívico para nosso país aí, comemora o dia 7 de setembro, nosso dia da independência nossa. E espero que esse dia seja harmonioso em todo o país, em toda a cidade, e o povo esteja com um coração feliz aí, e vamos comemorar esse 7 de setembro mais harmonioso aí. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Realmente, o vereador, nem todo o trabalho que a gente faz passa pelo papel, né? Às vezes é diretamente. E aí, às vezes, não passa pelo papel, às vezes acha que a gente não está fazendo nada. Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, voltando aqui, ao encerrar o nosso expediente de hoje, falar do jovem aprendiz. A gente está aí com a parceria com a usina Vale do Pontal, e vamos começar a realizar as inscrições para o jovem aprendiz de Limeira do Oeste. Serão feitas no Sindicato dos Trabalhadores e no Sindicato dos Produtores Rurais. E os jovens que podem se inscrever são os que têm de 18 até 24 anos e precisa ter concluído o ensino médio. Um ano de curso, terá salário aí, meio salário, vão receber. Então é oportunidade. E quem não está estudando, né, Tielane, voltar a estudar, que a gente vê aí bastante jovens desinteressados do estudo, e estudo é a chave principal para o sucesso. Então que vão a partir de quarta-feira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fazer a inscrição ou procure o Sindicato dos Produtores também, indo ali para o cemitério. Falar também aqui das casas aí, os 173 lotes que a gente liberou aqui para construir as casas, eu fiz um compromisso de cobrar sempre aqui, e estou vendo a população cobrar lá no Facebook também, com direito. Vamos cobrar sim. E vamos convocar a Copasa, porque dizem, chegou a informação aqui que a Copasa que não assina o projeto, e se não for para fazer, a gente pedir para o prefeito tomar a providência de doar ou vender por um custo bem baixo para a população que estão morando de aluguel e não tem renda para construir uma casa com seu recurso. e espero que seja tomada providência. E vamos voltar a falar novamente, quantas vezes precisar. E também, 7 de setembro está chegando, bom feriado para todos aí, o dia da independência. Felicidade a todos nós, somos independentes e vamos continuar sendo independentes no Brasil. Cada um dono do seu nariz, responsável pelas suas falas. E, infelizmente, estão vendo aí tanques, parece que vai começar uma guerra aí. É a guerra da classe patronal, aqueles patrões que querem que os empregados não tenham direito. Estão aí alguns empregados, infelizmente, no meio também. Mas ontem tivemos uma vitória que o projeto de lei do presidente para tirar 13º e fundo de garantia foi rejeitado. Mas, infelizmente, eu acho que vai ter muito problema ainda. E cada lei que entra está sendo para tirar direito de trabalhadores. Infelizmente, alguns ainda batem palmas. Mas que esse 7 de setembro tenha a benção, a mão de Deus, para que não aconteça o pior no Brasil. Vamos orar, pedir a Deus para que tenha bom senso. A balança não pode pesar por um lado só. O trabalhador também precisa ter direito. Não precisa ser sacrificado tanto, igual estou vendo as coisas aí caminhando para acontecer. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido. E um ótimo 7 de setembro a todos nós limeirenses. Fiquem com Deus.
Com a palavra, vereadora Celita.
Bom, como nosso amigo vereador Seu Simar acabou falando aqui, a gente está sempre trabalhando, correndo, e nem sempre a gente coloca em papel, né? Mas eu gostaria de estar informando aqui a população a respeito do projeto arquitetônico do pronto atendimento 24 horas, né? Que está sendo encaminhado para a Vigilância Sanitária na Regional, né, da Saúde de Uberaba, para ser aprovado. Por meio das emendas que a gente conseguiu, o dinheiro já encontra nas contas, né? Então, graças a Deus, a gente foi um compromisso que foi feito, né, durante a nossa campanha toda, que ia estar correndo para ver se conseguia montar um pronto atendimento em nosso município. Graças a Deus e aos deputados Wellington Prado, Elismar Prado e o Zé Silva, já se encontra o dinheiro na conta para estar dando o pontapé inicial aí nessa obra, né? Também quero falar que já foi definido o local para a construção, né? Porque muita gente às vezes fala assim para mim: ah, Celita, fala, mas nem sabe aonde. Então já ficou definida a construção, localizada na rua Geraldo Branco de Oliveira, já tem até o número 530, no bairro do Jardim das Oliveiras. O pronto atendimento contará com uma estrutura ampla e espaçosa para melhor acolher o nosso povo limeirense, uma das nossas prioridades nessa administração. Gostaria também de estar informando que o local de atendimento médico na Fazenda Paraíso passará por uma reforma na estrutura física para melhor atender a população da comunidade rural. O prefeito já autorizou o engenheiro Moisés, a arquiteta Roberta e o secretário de obras, Antônio Francisco Bezerra, para que fosse lá, fizesse a avaliação para ver o que está realmente precisando. Então, já está liberado por ele essa reforma. As demais comunidades rurais, Fazenda Barreiro, Canaã, PA, Reserva, receberão também mobiliários como mesas, cadeiras, entre outros, para proporcionar um atendimento de qualidade durante a presença dos médicos e enfermeiros nas comunidades. Gostaria também de parabenizar a iniciativa do trabalho da coleta seletiva no município de Limeira do Oeste. Mais uma vez, o município dá um passo à frente, pensando no meio ambiente. Gostaria também de falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização da população ao redor do tema suicídio, muitas vezes associada à depressão. Será realizado um trabalho com os departamentos da Prefeitura Municipal, envolvendo profissionais de diversas áreas, a PAI, escola estadual do município, a valorização da vida neste mês. Nós faz refletir os valores que contemplam a nossa vida diária. O Setembro Amarelo nos faz refletir que devemos ser solidários, nós nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta no seu dia a dia. em continuidade ao Setembro Verde, tem como objetivo a conscientização ambiental, por meio de proteção do meio ambiente, coleta seletiva do lixo que produzimos todos os dias. Projeto Setembro Verde vai ser desenvolvido nas escolas do município, órgãos da administração pública, igrejas e comunidade em geral. Contará com diversos parceiros, como as empresas, comércios local, conselho tutelar, polícia militar, mídias sociais, rádio Viva Voz, jornalismo local e membros da sociedade civil. Parabenizo todos os envolvidos, mais uma vez, por esse projeto da coleta seletiva. Ao idealizador, prefeito municipal Enedino, secretário municipal de educação Clodoaldo e a secretaria do meio ambiente, Rosane. O prefeito Enedino, o vice-prefeito Éder Guiar e Câmara Municipal estarão de mãos dadas na realização deste trabalho. Parabenizo aos jovens, né, do Parlamento, que já tiveram início de enfrentar aí um microfone que não é fácil, né? Então, parabéns e continuem aí sendo dedicados e correndo atrás do futuro de vocês.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Quero complementar a fala da Celita com relação ao imobiliário que será enviado às comunidades, né? É com a verba do Aelto, que a gente teve junto na reunião com o secretário, e a gente foi solicitado para essa demanda que eles tinham solicitado para nós também, né? Nas comunidades que estavam precisando de algumas coisas, até como você também, né, Celita? Solicitou. E aí, gente, na reunião, nós lembramos dessa necessidade das comunidades terem mobiliário também. E aí a gente pediu para que o secretário de Saúde, né, encaminhasse essas questões que você colocou, que o prefeito está adquirindo, é da verba do Aelto. E a gente agradece, né, que ele esteja fazendo essa... trouxe essa verba para nós, né, e a gente escolheu junto com os secretários de saúde, né, para que seja destinada às comunidades que merecem, né, a qualidade, os médicos indo até lá, né, pedir umas coisas muito importante para agregar o trabalho de vocês. Quero falar um pouquinho sobre o projeto, né, que nós fizemos aí sobre a semana, né, municipal do primeiro emprego. Há muito tempo, eu acho que todos aqui recebem solicitação de emprego, né? Pessoas que querem trabalhar, né? Jovens, o senhor Ailton também falou da questão de voltar para a escola. Todas as vezes que as pessoas me procuram para a gente entrar no site das usinas e o cadastro, tem vagas de emprego quando entra, exige segundo grau, né? Então, é importante... A fala do senhor Ailton, eu também complemento, né, porque muitos jovens perdem oportunidade, e adultos também, porque não têm o estudo. Que é importante, tem várias formas. Tem o Enseja, né, tem o EJA, a EJA, né, que pode acelerar o processo. E essa semana a gente está criando, né, com a parceria dos outros demais colegas, porque é um momento em que vai estar trazendo o jovem, né, através da Secretaria do Comércio e Indústria, que a gente está colocando como responsável para direcionar toda essa semana, com palestra, com oficinas, com atendimento com psicólogo para ver qual que é a sua performance na sua profissão. Então, vai ser uma semana voltada para permitir que o jovem que está buscando o seu primeiro emprego tenha uma preparação, né, em todas as áreas do que ele vai buscar. Então, acho muito importante e espero que esse projeto seja colocado em prática, né, que essa lei, né, seja colocada em prática pelo Executivo, pensando nesses jovens, né, que estão aí buscando o mercado de trabalho, complementando também a fala do senhor Ailton com o jovem aprendiz, que é importantíssimo, né, para os jovens do município. E primeiro critério, né, que esteja na escola ou agora da Vale, né, senhor Ailton, que o senhor explicou, que tem o segundo grau. E é uma oportunidade, porque vai ganhar para fazer o curso, né? No Jovem Aprendiz, vai estar estudando, vai sair com uma profissão. Então, nós precisamos, vereadores, incentivar esses jovens a estar tentando entrar, né, nesse Jovem Aprendiz aí. E a gente agradece muito as usinas que estão promovendo, né, que é com muita qualidade essa formação. E nós tivemos já, nos outros anos anteriores, jovens que estão, né, no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz. Acredito muito nesse projeto. E aí, criando essa semana, a gente vai estar reforçando ainda mais, né, no nosso município, a nossa preocupação. Quero também, é um momento assim, de desejar, né, a família que perdeu um ente querido, né, que foi meu amigo, né, demais pessoas aqui também, e a gente ficou assim, muito entristecido, que morou há muito tempo, foram moradores da nossa cidade, e eu quero dar os meus sentimentos, né, a toda a família, e quem os conheceu, quem conviveu, né, também sentiu essa dor. Meus sentimentos, que Deus conforte toda a família, e a gente sente muito com essa perca. Também quero falar da questão que o senhor Ailton falou das casas. Há muito tempo, né, que a gente vê, nós vereadores, a população, que não tem ofertado essa oportunidade para as pessoas, né, de baixa renda, assalariado, a aquisição de uma casa. Então, o nosso município teve aí com um projeto que não conseguiu executar, mas é importantíssimo essa questão. Quando o senhor Ailton falou na outra reunião sobre essas casas, várias pessoas também entraram em contato, né, querendo, não esquece de mim, me coloca na lista e me informa. Então, a população está desejando isso. E é importante que o Poder Executivo, né, executa, se tem como fazer, é importante para as pessoas terem a sua habitação de uma forma que conseguem pagar, né? Acho importante nós, vereadores, estarmos buscando fortalecer essa questão e cobrar, né, do Executivo. Então, é isso que eu quero dizer. Conto com a população, continue participando com a gente, continue trazendo as queixas, que é só dessa forma que a gente vai melhorar. Eu acredito muito que nós podemos se tornar uma cidade melhor, né, se as políticas realmente serem executadas de forma que precisa ser. Precisamos se colocar no lugar do outro. Precisamos atender e diminuir um pouco a desigualdade social. E como a gente faz isso? Colocando a população participar, ouvindo a população, trabalhar junto com a população para que as políticas públicas não usem o próximo oferecendo migalhas, e sim que é direito deles. Então, eu quero muito que a população venha realmente lutar pela sua política de direitos. Quando alguém não é atendido no seu direito, que está na Constituição, não pode temer em buscar isso, né? E nós aqui somos os representantes de vocês, estaremos aqui à disposição para que a gente possa, junto com os demais colegas, buscar a solução. Eu agradeço e Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Eberton.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara Municipal, ao jovem do Parlamento Jovem, que estão aqui presentes hoje, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero falar aqui hoje, a respeito que eu fui falar com o secretário de obras, o Antônio Mulata, até o vereador Antônio estava também, sobre a questão de lombadas. Tem muitas pessoas da população solicitando a colocação de lombadas na cidade. Ele me passou que está sendo feito um estudo para que seja colocado em alguns pontos críticos. Vai ser retirada algumas dessas que estão aí, que estão muito próximas uma da outra. E também, algumas pessoas pedem nas ruas. O que acontece? Na rua tem pare de esquina em esquina, praticamente 100 metros tem par. Então, na rua, não tem viabilidade de colocar. Então, essas lombadas vão ser colocadas em avenidas. E também falar, hoje eu estive na prefeitura, na última reunião eu fiz um ofício sobre a lei de incentivo ao esporte, da criação da dotação para que seja ajudado os desportistas de Limeira. E eu estive lá hoje, falei com o secretário de administração, Edmilson, o prefeito Enedino já deu andamento, já está viabilizando esse fundo aí, esse recurso, para que já seja ajudada os desportistas de Limeira. E é só isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Juninho.
Eu queria deixar um abraço ao pessoal do Parlamento Jovem que está aqui. Francisco, você tem pedigree bom para ser político, hein? Você segue carreira aí que você vai longe, meu menino. Eu queria falar sobre... Eu acho assim que, partindo daquela frase que tem... Que é elogie no meio dos outros e critique sozinho, né? Eu acho que a saúde vem passando por muitas... É uma área tão importante para nós e, assim, infelizmente, talvez as críticas vêm sempre à frente dos elogios. E essa semana, há 15 dias, quando a gente passa na pele, né? Eu queria elogiar, em nome do secretário, parabenizar a todo o pessoal da área do Covid e da saúde em geral aí, que a nossa família ainda está passando, mas graças a Deus a parte... Mas, assim, já, se Deus quiser, já passou, né? E, assim, o apoio que a gente vem, tanto da unidade de pronto atendimento, da ala do Covid, do pronto-socorro de Iturama também, onde a gente foi muito bem atendido. Então, assim, eu acho que um elogio enobrece a alma da pessoa que está trabalhando, porque, infelizmente, as outras áreas sempre só vem elogio e pouca crítica, e, infelizmente, a saúde... É sempre o que leva a paulada, né? Então, acho que quando precisa ser elogiado, a gente tem que falar com o coração puro. E, assim, meu enorme agradecimento por esses dias ao secretário Éder, que foi um parceirão para mim, e a todo o pessoal da área. Eu não vou citar nome para não ficar ninguém sem falar, né? E partindo também uma coisa que eu percebi, acho que fazia tanto tempo que eu não saía nem de Limeira, e de sugestão que eu queria dar, eu já tinha reparado ali no bosque. Esses tempos atrás eu cheguei e vi um morador aguando aquela área do onde tem a academia. Mas, porém, ali já eu vi que estão aguando ali, todo dia eu passo ali, eu vi que agora está aguando, mas a grama estava muito seca naqueles cantinhos do bosque. Então, assim, a minha sugestão é igual na avenida... de entrada da nossa cidade ali, se o prefeito, o secretário, poderia passar um caminhão-pipa ali para aguar os canteiros. A gente vê que, graças a Deus, o agosto está acabando, setembro está chegando aí com força, se Deus quiser, com chuva, mas que embelezasse ali, que está muito seco os canteiros públicos da nossa cidade. Essa é uma, não indicação, mas é só verbal mesmo, se chegar... a mensagem aí a eles, mas a gente amanhã vai estar conversando também, fazendo uma ligação. É isso aí, meu boa noite a todos, meu obrigado.
O Juninho aqui na câmara é nosso vereador das metáforas, toda vez ele tem uma historinha, uma metáfora. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Santos.
Boa noite, senhor presidente, em nome do presidente da câmara, boa noite a todos os vereadores e o servidor da Casa de Leis. Quero falar um pouquinho do projeto da Primeiro Emprego, a partir da formalidade, né, do estudo fundamental, mas também queria falar na zona urbana, o emprego, defendendo o emprego também a partir dos 14 anos, para que as crianças da nossa cidade estejam por dentro do emprego, seja por dentro da sociedade, que tem uma chance de estudar e também já ter seu salário para poder estudar. Que os pais talvez não tenham condições, mas as crianças também já ajudam. Falar para esses empresários, pequenos empresários, que dê chance para as crianças de 14 anos. A lei tem, que pode trabalhar, desde que esteja bem no estudo. Esteja bem na escola, serviço neles. Melhor que estar na rua. E falar das casas, das 173 casas, que vem arrastando aí há 12 anos, projeto é votado, mas não faz, vai passando de ano em ano, e o povo está precisando de moradia. O povo na cidade está decadente de moradia. Tem muita gente pagando aluguel de 700, 600 reais, ganhando um salário. Então isso aí não é justo. Quem ganha muito, ainda é justo, mas quem ganha muito já tem suas casas próprias. É isso aí. A gente quer falar, e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Tião Arara.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas. Eu quero falar um pouquinho a respeito do que o Dunga falou. Eu não sou muito de fazer solicitação. Eu sou muito de falar com o secretário, talvez até com o prefeito, que parece que resolve mais rápido. Tem coisa que resolve, né? E parabenizar os jovens aprendizes. E estou com você, com o pessoal, sobre a habitação. Nós precisamos disso. Precisa, que a classe pobre é que precisa. E eu estou junto com vocês. E muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 17ª reunião ordinária, que será realizada no dia 16 de setembro de 2021, às 19 horas. Reunião encerrada às 20 horas e 58 minutos. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.